Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. A partir de hoje, alunos das redes estadual e municipal de São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Espírito Santo voltaram a ter aulas presenciais. Os protocolos sanitários serão mantidos e, inicialmente, o distanciamento de 1 metro também estará em vigor. Apenas os estudantes que apresentarem justificativa médica poderão seguir com os estudos remotos. Em São Paulo, segundo dados do governo do estado, 97% dos profissionais na rede estadual de educação já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos de idade, 90% já tomaram a primeira dose da vacina. Agora, em outubro, será usado um modelo de ensino por bolhas, ou seja, os alunos serão divididos em grupos. Enquanto parte tem aula presencial, os outros assistem às aulas remotamente. A partir de novembro, os grupos voltam a se encontrar nas salas de aula por não haver mais necessidade do distanciamento. Entre os dispensados do ensino presencial estão as gestantes e os jovens com mais de 12 anos de idade, em grupos de risco ou com comorbidades, que não tenham tomado a segunda dose da vacina. Para o retorno à sala de aula, os estudantes não podem apresentar sintomas típicos da Covid e devem usar a máscara, medir a temperatura do corpo diariamente para verificar a ausência de febre, abrir as janelas e portas para manter as salas arejadas e lavar as mãos frequentemente. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou no segundo trimestre deste ano um estudo sobre os impactos da pandemia no sistema educacional. Um dos aspectos apontados foi a desigualdade social no país, que se tornou ainda mais evidente, especialmente por conta da educação à distância em escolas públicas, onde os alunos normalmente não possuem os mesmos recursos dos estudantes do ensino privado. As principais políticas públicas para a educação básica e superior em 2019 e 2020 também foram analisadas no estudo. A pesquisa revelou diferenças entre gerações de professores no uso de computadores e da internet e a falta de infraestrutura na residência de alunos da rede pública. Uma solução parcial para o problema seria distribuir um chip com rede de alta velocidade para celular. Mas isso não resolveria para a maioria dos alunos porque eles não têm sinal de celular nas residências. O estudo indica que a pandemia irá ampliar a desigualdade no futuro, afetando mais ainda quem já estava em desvantagem econômica e social antes da crise sanitária. O Educação Federal conversou sobre os efeitos da pandemia e possíveis saídas para a recuperação com o economista Milko Matijacic, um dos responsáveis pelo estudo do IPEA. Olá, Milko, bem-vindo ao nosso programa na Rádio Senado. Quais foram as principais dificuldades que a pandemia trouxe para a educação no Brasil?
Você precisou fazer fechamento das escolas, que as pessoas fossem para casa, num tempo recorde, sem um planejamento prévio maior. Então, algumas pessoas, às vezes, de maneira ingênua, pensam era pegar a técnica do ensino à distância e passar para esse novo modelo, mas isso não é assim. O ensino à distância tem um grande treinamento de professores, existem plataformas específicas que não estavam disponíveis nessa situação, muito especialmente para o ensino básico e ainda mais particularmente para o ensino básico público, estadual, municipal, mesmo na iniciativa privada, isso não foi tranquilo. Mas o público é importante porque ele representa mais ou menos 85% da educação básica do Brasil, ou seja, 85 em cada 100 alunos estão na educação básica. Então, isso foi uma coisa muito complicada. Agora, o mais complicado mesmo, na prática, foi para os alunos. Por quê? Porque além deles não estarem habituados a isso, existem grandes problemas. Como o Brasil é muito desigual, parte dos alunos está, uma parte pequena, modesta relativamente da população, está preparada com equipamentos assim, de internet, televisivos, tem um espaço só para si na sua casa, tem seu próprio quarto, coisa do tipo. E as pessoas mais pobres não estavam nessa situação. Elas não tinham esse espaço adaptado, boas condições na casa, e isso para não falar no acesso à própria internet, que uma parte importante dos alunos não tinha acesso, banda larga, simplesmente, fosse ela por celular ou fosse ela essa banda larga convencional que nós utilizamos em casa. Parte disso você poderia resolver passando chips, mas aqueles que não têm nem banda larga não tinha jeito. Outra parte poderia ter banda larga, mas não tinha equipamento de acesso. Por isso, alguns estados adotaram televisões ou até rádio mesmo, o que foi uma política bastante interessante. Mas, digamos assim, a falta de preparo para esse ambiente de pandemia foi muito complicado. E a desorganização, muitas vezes, assim, para pensar as várias modalidades num país desigual, induziram a uma maior evasão dos alunos. E provavelmente os próximos exames assim, de avaliação, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico Brasileiro, possivelmente vão mostrar uma regressão no aprendizado brasileiro.
Seria o caso do Brasil investir mais em livros de qualidade e boas bibliotecas, como fazem países mais desenvolvidos?
Olha, sem dúvida. Eu acho que eu posso pegar um pouco o meu exemplo também, porque eu tive uma parte importante do meu ensino no sistema francês. É que eram livros incrivelmente mais bem feitos. As aulas, por exemplo, de biologia tinham fotos formidáveis dos animais ou dos animais dissecados. Nas aulas de história, por exemplo, há frescos, mostra documentos, mostra mapas antigos e esse tipo de coisa. E eu confesso que no material brasileiro, mesmo o material que é distribuído para os alunos de melhores níveis de renda, eu não vejo esse tipo de coisa. Então é uma coisa que o Brasil precisa, sim, melhorar. Mas eu acredito que, por outro lado, quer dizer, essa nossa vontade de lidar com tecnologia, com computação, talvez seja bom. Você possa trazer, digamos assim, esse exemplo desses países mais desenvolvidos, e eu estou pensando muito no caso francês, o nosso sistema educacional está funcionando bastante mal nesse sentido. Tenho que melhorar, o nosso livro didático tenho que avançar. O fato de nós sermos um país que ainda não é desenvolvido significa que nós temos orçamentos mais restritos. E, por outro lado, há que se enfatizar a educação. A Coreia do Sul, por exemplo, já esteve numa situação pior que a do Brasil, hoje ela é incrivelmente melhor, mas aplicou em educação e aplicou muito a sério. Eu acho que o Brasil precisa repensar, sim, esse ponto.
As políticas públicas para a educação brasileira deveriam priorizar mais a formação intelectual do aluno de forma simples e objetiva do que o dinheiro ou tecnologias eletrônicas?
Eu acredito que, em parte, era preciso que a educação se tornasse de fato a prioridade. Ela o é muito no discurso, mas, na verdade, quando nós olhamos a questão das políticas públicas, isso não é necessariamente tão verdadeiro. Eu vi, por exemplo, acompanhando a França, em determinado momento o governo queria fazer mudanças no seu sistema educacional, modernizá-lo, simplificá-lo, e o povo francês foi à rua dizendo que não, nós gostamos da nossa educação como é, ela é um pouco cara, é verdade e tal, mas nós queremos que assim seja. Eu não percebo isso ainda na população brasileira, eu acho que não foi um valor que foi entronizado ainda pela nossa população, e tenho que dizer isso com uma certa tristeza. Não é que as pessoas não reconheçam que educação é importante, mas eu ainda acho que sobra um pouco aquele ranço antigo de que, na verdade, assim se confunde educação com diploma. No Brasil, o diploma dá direito a coisas que poucos países dariam tantos direitos assim. Mas o diploma não significa educação. Era comum nos colégios franceses os pais procurarem a direção das escolas e pedirem para reprovar os filhos. Achou que o filho estava com notas muito medianas, muito fracas, e que era bom que ele reprovasse um ano, que aprendesse, que adquirisse bases sólidas. Não é o que se verifica no Brasil. Verifica-se isso como uma situação de que a pessoa tem uma tremenda derrota, humilhação para a qual ela não está preparada. E é uma mentalidade equivocada desse ponto de vista. Então, eu acho que nós temos muitas questões.
Conversamos até aqui com o economista Milko Matijacic, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Obrigado por sua participação, Milko. Por hoje, ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.